boa tarde. No Parlamento dos Açores inicia hoje o debate das propostas de plano e orçamento do Governo para 2024, as últimas desta legislatura, sob a ameaça de chumbo por parte da oposição e até de partidos que apoiavam o Executivo. Os documentos que definem as linhas estratégicas do Governo de coligação, PSD, CDS e PPM, para o próximo ano, necessitam também da aprovação dos deputados do Chega, Iniciativa Liberal e do deputado independente, que nos primeiros três anos deste mandato sempre votaram a favor, ao lado dos três partidos que formam o Executivo, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro. Este ano, porém, nas vésperas de começar o debate, o deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, anunciou publicamente que iria votar contra aqueles documentos, alegando que o Governo não chegou a executar muitas das iniciativas a que se tinha comprometido com o seu partido. O deputado único do Chega, José Pacheco, também lançou críticas à governação de direita no arquipélago, admitindo a possibilidade de se abster na votação dos documentos, tal como Pedro Neves, deputado único do PAN, que no ano passado votou a favor ao lado dos partidos de direita. PS e Bloco de Esquerda, que juntos têm 27 deputados, mais um do que os três partidos do Governo, deverão votar contra as propostas de plano e orçamento, a exemplo do que fizeram desde o início desta legislatura, resultado que, a somar ao voto contra do Iniciativa Liberal, poderá determinar o chumbo dos documentos. José Manuel Bolieiro já veio, entretanto, apelar à razão dos partidos que agora ameaçam votar contra, criticando aqueles que estão a provocar instabilidade política na região, mas o repto parece ter chegado demasiado tarde para inverter o sentido de voto de alguns deputados. Caso não venham a ser aprovadas as propostas de plano e orçamento para 2024, o Executivo terá de manter em vigor o orçamento aprovado no ano anterior em regime de duodécimos, tal como refere o artigo 15 da Lei de Enquadramento Orçamental da Região. O líder do PS Açores defendeu que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deve retirar ilações de um eventual chumbo do orçamento da região para 2024.
Se efetivamente o orçamento não passar, e o plano, se os partidos políticos que já anunciaram o seu sentido de voto mantiverem a sua posição, aquilo que nós entendemos é que o Sr. Presidente da República e o Sr. Representante da República devem daí retirar as devidas ilações e a bola está do lado deles.
Vasco Cruzeiro falava numa reunião da Comissão de Ilha de São Miguel que decorreu em Ponta Delgada. PS, Bloco e Iniciativa Liberal já anunciaram então que iriam votar contra as propostas de plano e orçamento da região que serão votadas esta semana, e PAN e Chega disseram que não iriam votar a favor. A confirmarem-se estas intenções de voto, as propostas serão chumbadas, uma vez que os partidos que integram o Governo Regional somam 26 dos 29 votos necessários para aprovar os documentos e contam apenas com a garantia de voto favorável do deputado independente.
Quer em 2020, quando este governo foi indigitado, quer em 2023, quando este governo perdeu, deu cabo da maioria que detinha de apoio no Parlamento, aquilo que, pelo Sr. Representante da República, pelo Sr. Presidente da República, foi dito, foi colocar toda a ênfase na questão da aprovação ou de uma moção de censura ou de uma moção de confiança ou também do plano e do orçamento para a região. Se isso acontecer, julgo que a palavra está do lado do Sr. Presidente da República e do Sr. Representante da República.
O líder regional socialista reiterou que o partido vai votar contra um orçamento que disse ser hoje e no futuro profundamente prejudicial para os Açores, em coerência com os alertas que fez nos últimos três anos para a gestão calamitosa das finanças públicas e para o risco da região perder fundos comunitários.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A exposição à violência doméstica, a negligência e as situações em que está em causa o direito à educação, com maior incidência no absentismo escolar, foram das problemáticas mais registadas em 2022 pelo Comissariado dos Açores para a Infância. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Ao total foram diagnosticadas 791 situações de perigo, sendo que as que registaram maior incidência foram a exposição a comportamentos que possam comprometer comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança e jovem.
A primeira é a violência doméstica, muitas vezes associada à dependência de álcool e outras substâncias psicoativas. É quando eu digo esta problemática, portanto, é a criança exposta a este tipo de violência. A outra problemática são as situações em que a criança está em causa o direito à educação. E isto acontece através do absentismo escolar e as situações em que as próprias crianças e jovens se colocam em perigo pela adoção de comportamentos de risco, nomeadamente consumos de drogas e comportamentos antissociais.
Ana Furtado Silva, presidente do Comissariado dos Açores para a Infância, falava à Atlântida em pleno Dia Internacional dos Direitos da Criança. A responsável destaca o importante papel que esta entidade, dependente da vice-presidência do Governo Regional, desempenha na proteção dos direitos das crianças e jovens na região.
É uma missão que é a defesa dos direitos da proteção das crianças e dos jovens. E tem um papel muito importante na região, porque desempenha competências atribuídas por lei, idênticas à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e dos Jovens. A sua atuação é uma atuação macro, portanto nós não temos um papel direto, de intervenção direta com as famílias e com as crianças em perigo.
Em 2022 deram entrada na CPCJ dos Açores 3.198 processos, dos quais 995 transitados do ano anterior, 1.567 abertos no ano passado e 566 reabertos no mesmo ano. Apesar do aumento do número de processos em relação ao ano anterior, Ana Furtado Silva defende que se pode fazer várias leituras.
O aumento pode ser até positivo se fizermos uma leitura de uma forma que é: houve um aumento porque há uma maior sensibilidade por parte das pessoas em sinalizar, porque há informação, porque as pessoas estão mais sensibilizadas, emancipadas, sem medos, informadas. Poderá também ser esta a leitura das estatísticas, mas também pode ter aqui razões negativas. Portanto, também temos que apostar e verificar se é realmente uma intervenção que temos que trabalhar junto da Polícia Judiciária e dos tribunais e das equipas multidisciplinares de apoio aos tribunais.
A este propósito, a presidente do Comissariado dos Açores para a Infância adiantou que será lançado em breve um instrumento no combate ao abuso sexual de crianças e que tem em conta os circuitos que deverão proceder na escola. No âmbito do Dia Internacional dos Direitos da Criança, que se comemora hoje, Ana Furtado Silva destaca dois direitos, o da felicidade e o de brincar, que considera fundamentais e que contribuem para o bem-estar e saúde ao longo da vida, resiliência e aprendizagem.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. Um homem de 40 anos ficou em prisão preventiva por ter suspeito de incendiar a sua própria residência na Vila de Rabo de Peixe, na Ilha de São Miguel. Segundo o Comando Regional dos Açores, da PSP, o homem foi detido em flagrante delito na quarta-feira, depois dos agentes da esquadra daquela freguesia se terem deslocado à habitação. Os polícias, ao terem notícia do incêndio a decorrer no interior de uma habitação da Vila Pescatória, deslocaram-se de imediato para o local, tendo prontamente interceptado o indivíduo em flagrante delito, suspeito de atear fogo ao seu quarto. Tendo em conta a natureza do ilícito, o Tribunal determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foi lançado na Ilha Terceira, na segunda edição do livro Tourada à Corda, a Bandeira de um Povo, da autoria de José Paulo Lima e João Edgar Vieira. Mário Rodrigues, do Rádio Clube de Angra.
A sessão abriu com as palavras da representante da Câmara Municipal da Praia da Vitória, seguindo-se intervenções dos autores da obra. O editor de Tourada à Corda, a Bandeira de um Povo, Lido e no Borba, adiantou pormenores da construção do livro passando-me então a palavra para expressar algo do que me tinha provocado a leitura desta obra. Ao longo das 290 páginas, divididas por 6 capítulos, o livro dá conta do fascínio da festa dos touros a correr na rua, na ponta de uma corda de 90 metros, manejada por audazes pastores. Em cada capítulo é analisado um dos setores indispensáveis à realização da tarde de touros. Em Idomato, os ganadeiros, o apartar do bravo, os pastores, o cortejo ruidoso até ao lugar ou freguesia, os capinhas, o estalar dos foguetes, as gaiolas, o touril, a corda a controlar os andamentos. Viver o touro dia a dia, o ano inteiro, é a sina abençoada de quem nasceu na terceira e sente orgulho desse facto. O que seria desta terra sem os touros na rua? O livro Tourada à Corda, a bandeira de um povo, vale a pena adquirir para que, de vez em quando, sobretudo no tempo do defeso, se mergulhe no fascínio da festa dos touros na rua, a mais intensa manifestação cultural do povo da Ilha de Jesus.
Mário Rodrigues, do Rádio Clube de Angra. O antigo ministro da Economia, Augusto Mateus, profere esta segunda-feira, no polo de Ponta Delgada da Universidade dos Açores, uma palestra intitulada Economia Portuguesa, os grandes desafios da convergência europeia e da reorganização da globalização. A palestra é promovida pelo Centro de Investigação Integrado da Faculdade de Economia e Gestão da Academia e pelo Centro de Economia Aplicada do Atlântico. Vai decorrer às 5 da tarde no campus universitário de Ponta Delgada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Lusitânia e Rabo de Peixe acertaram calendário este fim de semana na Série C do Campeonato de Portugal. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Lusitânia alcançou ontem uma importante vitória na recepção à turma do Peniche, isto num jogo que estava em atraso da Série C do Campeonato de Portugal. 1-0 foi o resultado final numa partida marcada pelas condições atmosféricas adversas, com muita chuva, principalmente na segunda metade. Ora, o Lusitânia chegou ao golo ainda no primeiro tempo, golo que lhe garantiu os 3 pontos e permitiu à equipa verde-branca subir ao 4º lugar. No final desta partida, Ricardo Pessoa considerou o triunfo da sua equipa justo.
A primeira parte é aquela em que podemos falar um bocadinho em termos daquilo que foi as questões técnico-táticas. Tivemos ali um primeiro período de adaptação. A partir aí dos 10, 15 minutos, começámos a conseguir assentar o jogo, enquanto foi possível, porque já na parte final da primeira parte já era difícil jogar. Conseguimos fazer um golo num momento em que sabíamos que era importante e que tínhamos trabalhado.
Ricardo Pessoa, o treinador do Lusitânia. Lusitânia que recebeu e venceu o Peniche por 1-0. Em jogo em atraso, o Rabo de Peixe deslocou-se a Gouveia, saiu goleado por 4-1. Com este resultado, o Rabo de Peixe entra na zona de despromoção, ocupando agora a 10ª posição.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.